Aqui é a Rádio USP e essa é a história do rock.
Olá, meu nome é Mário De Vivo e esta é a história do rock na Rádio USP. Hoje nós vamos falar relativamente pouco e ouvir muita música. O ano é 1968 e mal o ano começa, os Beatles lançam um compacto simples com uma canção que atinge o número 1 das paradas. Na sequência, pouco depois, os Rolling Stones lançam outro compacto e também chegam ao topo. Vamos imediatamente ouvir as duas canções. Primeiramente com os Beatles, ouviremos Lady Madonna e na sequência com os Rolling Stones ouviremos Jumping Jack Flash.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock.
We'll be right back.
canções não poderiam ser mais diferentes entre si, e mostram que, pouco mais de uma década depois de ter sido criado, o rock certamente atingia uma maturidade e uma diversidade de expressividade musical que poucos gêneros conseguiram alcançar. Do lado dos Beatles, as coisas começaram a desandar, não musicalmente, com certeza, mas certamente em termos das relações pessoais. No caso dos Rolling Stones, isso também estava acontecendo, porque Brian Jones, que era o guitarrista mais pop da banda e talvez o músico mais experiente, partiu para uma viagem para o Marrocos e ao final dessa viagem ele desistiu, saiu dos Rolling Stones, né? Em março, os Beatles e inclusive alguns dos Rolling Stones foram para a Índia fazer um curso de meditação transcendental. Ringo Starr e Paul McCartney não aguentaram a barra e voltaram após algumas semanas, mas John Lennon e George Harrison ficaram ali até abril. Musicalmente, essa estadia na Índia foi interessante porque muitas das canções do famoso White Album, que viria a ser gravado após o retorno dos Beatles da Índia e que foi lançado em 68, foram compostas lá, mas menos do que poderíamos esperar em termos da influência direta sobre a música que foi produzida. Quando os Beatles foram para o estúdio gravar o White Album, John Lennon trouxe Yoko Ono junto e deixou todos muito nervosos, porque a regra até então era de que no estúdio ficavam só as pessoas relacionadas com a música em si. Vários chiliques aconteceram durante a gravação do White Album, que na verdade não é um único álbum, mas é um álbum duplo. Mesmo assim, os Beatles conseguiram lançar mais um compacto que foi para o topo das paradas em agosto com a música Hey Jude. Vamos ouvir uma versão editada de Hey Jude, por uma música muito longa, escrita por McCartney para servir de consolo ao filho de John Lennon, Julian, que estaria sofrendo com a separação dos pais. Vamos ouvir Hey Jude.
Hey Jude, don't make it bad. Take a sad song and make it better. Remember to let her into your heart. Then you can start to make it better. Hey Jude, don't be afraid. You were made to go out and get her. The minute you let her under your skin, then you begin to make it better. Time you feel the pain, hey Jude, refrain, don't care.
música é um marco da história do rock, mas nós precisamos atentar para um detalhe. Enquanto os Beatles faziam o White Album, que foi um álbum sensacional, duplo, cheio de músicas interessantíssimas, eles conseguiram, ao mesmo tempo, lançar uma música tão icônica, tão marcante quanto Hey Jude, que nem entrou no álbum. Essa talvez seja a marca ou a característica da grande criatividade musical dos Beatles. Eles tinham música saindo pelo ladrão, literalmente. Mas algo estava acontecendo musicalmente. O White Album contém várias músicas onde os compositores tocam sozinhos, porque os Beatles estavam naquele momento trabalhando menos como uma banda e mais como um grupo de músicos individuais que lançavam canções sob o nome de marca, o nome da banda, Beatles. Vamos ouvir algumas dessas canções que representam essa tendência. Com John Lennon, vamos ouvir Julia, uma música composta para sua mãe, e com Paul McCartney, ouviremos a genial Blackbird. Half of what I say is meaningless, but I say it just to reach you, sing the song of love, Julia. Julia, seashell eyes, windy smile calls me. So I sing the song of love, Julia. Sky is shimmering, glimmering in the sun. Julia, Julia, morning moon, touch me. So I sing the song of love, Julia. When I cannot sing my heart, I can only speak my mind. Sing a song of love, Julia. Calls me, so I sing a song of love for Julia.
Você está ouvindo a Rádio USP e esta é a história do rock. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life. You were only waiting for this moment to arrive. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly, into the line of a dark black night.
to the light of a dark black night. Singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly all your life. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise.
As canções são lindas, mas representam muito mais a criatividade dos indivíduos da banda do que a obra coletiva do grupo. George Harrison tentava também incluir suas músicas no novo álbum, uma luta que ele sempre teve, inclusive nos álbuns anteriores, e compôs a sensacional While My Guitar Gently Weeps, que contou com o solo de guitarra de Eric Clapton. Vamos ouvir essa canção. A música é ótima, mas também marcou uma quebra de regra da banda, que tinha a ver com a participação de outros músicos tocando os instrumentos essenciais da banda de rock. No caso, o solo de guitarra de Eric Clapton. Vamos terminar esse programa de hoje com os Rolling Stones tocando ao vivo uma de suas composições de 68, a excelente Stray Cat Blues, do álbum Beggar's Banquet. Brian Jones, que havia deixado a banda e morreria logo no começo de 69, deixou a saída de Brian Jones deixou os Rolling Stones muito mais à vontade para assumir o seu lado roqueiro. Vamos ouvir Stray Cat Blues com Mick Taylor na guitarra solo.
Thank you.
Stray Cat Blues, rock de primeira qualidade, direto e forte. Rolling Stones na sua melhor forma. Talvez os ouvintes tenham notado que não tentamos responder à questão que deixamos no ar na semana passada sobre a evolução musical dos Beatles. Estariam os Beatles à frente de seu tempo, liderando a evolução do rock, ou estariam criando um nicho musical tão particular que só eles caberiam ali? Nós vamos tentar responder essa questão nos próximos programas, porque para entendermos o problema e tentarmos chegar em alguma solução, temos que ouvir não somente a música que os Beatles produziram em 69 e 70, como também olhar todo o panorama do rock nesses mesmos anos. E aí, essa é a nossa missão, então, para os próximos programas. Desvendarmos como o rock finalmente evoluiu para ser uma manifestação cultural madura, diversificada e globalizada, e qual o papel dos Beatles e dos Stones nisso tudo. Caros ouvintes, cuidem-se muito bem, escrevam para nós com comentários, críticas e sugestões no e-mail rocknausp@usp.br. Obrigado pela audiência e até o próximo programa.
Você ouviu História do Rock, produção Mário De Vivo, Gabriel Soares e João Henrique Rafael Júnior. Apresentação Mário De Vivo, trabalhos técnicos Gabriel Soares. Se você perdeu ou quer ouvir novamente os programas anteriores, acesse www.jornal.usp.br.